Recentemente, o WhatsApp anunciou mudanças visando diminuir o envio de fake news, dentre elas o aumento do limite de encaminhamento de mensagens. Para o professor Márcio Moreto Ribeiro, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, as mudanças são positivas.
Eu entendo que o WhatsApp está indo na direção certa. É claro que tem mais coisas que eles precisam, que eles deveriam fazer. Mas eu entendo que quando o WhatsApp implementou criptografia ponta a ponta no seu aplicativo, né? Isso foi um ganho da democracia. Isso foi uma resposta, na verdade, às denúncias do Snowden de que havia um processo de vigilância em massa nos Estados Unidos que era muito desproporcional, né? Então, a implementação de criptografia ponta a ponta, eu entendo que é um ganho para a democracia. O modelo implementado no WhatsApp, ele é um modelo que ele tenta simular como se você estivesse falando, como se tivesse duas pessoas cochichando uma com a outra. Então, uma das coisas que ele tenta garantir é o que ele chama de negação plausível. Então, que uma pessoa, ela não pode provar que a pessoa disse alguma coisa, que ela mandou uma determinada mensagem. Eu acho que, do ponto de vista da segurança, isso é acertado. O problema é que quando você começa a disparar muita mensagem, quando você tem esses mecanismos de broadcast, que chama, isso colapsa com o processo de segurança, isso colapsa com os modelos de segurança que o WhatsApp tinha implementado. Então eu entendo que o que faz sentido é abrir mão dessas funcionalidades de broadcast, não das funcionalidades de segurança. Bom, né, então ele está diminuindo, ele está limitando a quantidade de vezes que você pode reencaminhar uma mensagem, ele tá limitando a quantidade de vezes que você pode passar uma mesma mensagem para várias pessoas.
O professor também explicou a contradição entre o caráter privado do WhatsApp e o uso público feito pelos usuários.
Ele está limitando a capacidade sua de falar em público, porque, de fato, o WhatsApp não é uma ferramenta que deveria ser usada para falar em público, exatamente porque ela implementou modelos de segurança que eles são compatíveis com uma ferramenta de comunicação privada. Eu entendo que é o espírito do WhatsApp, né? É a vocação dele, que o WhatsApp deveria ser uma aplicação de comunicação privada. Eu acho que essas duas coisas são acertadas. As outras coisas são formas de informar o usuário de que o que ele está recebendo foi uma coisa encaminhada, ou que ele está recebendo é uma coisa viral, por exemplo.
Ribeiro ressaltou que o fenômeno das fake news é social e está relacionado à grande polarização atual da sociedade. Sendo assim, o aplicativo é apenas a plataforma utilizada por este grande movimento.
Então, eu entendo que fake news, na verdade, ele é uma consequência de um fenômeno social que a gente está vivendo, que é o fenômeno da polarização da esfera pública. Então, o jeito que eu entendo isso é que a sociedade ela tá hiper engajada, hiper partidarizada, ela está muito apaixonada em torno de determinados temas, determinadas narrativas. Ela está tão apaixonada em torno dessas narrativas que ela recontextualiza fatos para que esses fatos se encaixem nas suas narrativas. E que, no fundo, o fenômeno da fake news, ele é um reflexo disso, né? Agora, é claro que isso é um fenômeno social e você tem que ter um meio para propagar isso. No Facebook, em blogs, isso dá espaço para que as pessoas tenham pelo menos um contraditório, né? Então, uma notícia falsa, ela é propagada no espaço do Facebook, por exemplo, alguém pode vir uma agência de checagem de fatos, por exemplo, e desmentir aquilo. No WhatsApp, exatamente porque é uma ferramenta que ela foi feita para ser uma ferramenta de comunicação interpessoal sigilosa, você não tem espaço para o contraditório. Então, isso, eu acho que é isso que está em conflito, é isso que o WhatsApp, de alguma forma, precisa corrigir.
Nós ouvimos o professor Márcio Moreto Ribeiro, da Escola de Ciências, Artes e Humanidades da USP. André Neto, para a Rádio USP.